Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul, alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu já sabia que ele tinha morrido. Isso durante a pandemia. O Celso tinha sido meu namorado. E apesar de ter uma boa saúde, pegou o vírus e não resistiu. Soube dessa notícia através das redes sociais. E é claro que fiquei muito triste. Porque apesar de termos terminado, sabe, era uma pessoa que tinha sido especial para mim. Eu gostava dele e sabia que ele também gostava de mim. A paixão tinha terminado, pelo menos na minha parte, mas ficou amizade. Tanto que continuamos nos dando bem. Quando eu soube, liguei para a mãe dele para dar os pêsames e passamos mais de uma hora conversando ao telefone. Eu tinha prometido a ela que quando a pandemia passasse, ia dar um jeito de fazer uma visita, até para lhe dar um abraço de conforto, né? Ela também gostava de mim. E graças a Deus não mudou muito depois que eu e o Celso deixamos de namorar. O fato é que continuamos nos falando, eu e a dona Inês, trocando mensagens, até que tempos atrás, logo que passou a pandemia, ela me escreveu: escuta, por que que você não vem almoçar aqui em casa com a gente no domingo? Como já devia aquela visita, decidi aceitar o convite e no domingo chamei um carro de aplicativo e fui até lá. Inclusive comprei uma flor, uma orquídea bem linda, no vaso, que eu sabia que ela adorava, e lhe dei de presente. E quando cheguei e entreguei aquela flor, a reação dela foi a melhor possível. A família estava toda ali reunida na sala. E foi tão emocionante e ao mesmo tempo triste, né? Entrar naquela casa de novo. Naturalmente que lembrei do tempo do nosso namoro. Não tinha como não lembrar, né? E bateu uma tristeza de saber que ele não estava mais ali e que não voltaria, né? Isso é o que é o mais triste. Ali na sala estavam Dona Inês, seu Paulo, que era o marido, e a Claudinha, irmã caçula do Celso. Senti falta do Daniel, o irmão do meio. Mas antes que eu perguntasse alguma coisa sobre ele, a dona Inês virou assim para a Claudinha e falou: vai lá chamar teu irmão no quarto. Fala que a Milena já chegou. Não demorou muito e o Daniel surgiu no corredor. E olha, eu fiquei tão impressionada quando bati os olhos nele. A última vez que tínhamos estado no mesmo ambiente, que a gente tinha se visto, isso uns 6, quase 7 anos antes, ele era só um adolescente. Não devia ter mais do que 15 anos. Era um menino. E agora, o que eu vi ali na minha frente era um homem adulto. Tinha se tornado um rapaz tão bonito. Olha, se a gente cruzasse pela rua, eu com certeza não o reconheceria, de tão mudado que ele estava. Ele é o contrário. Deve ter lembrado de mim assim que me viu. Até porque eu não tinha mudado muito. Pelo menos era o que todo mundo falava. Inclusive, foi o que a dona Inês disse quando me recebeu à porta. Que os anos não tinham passado para mim. Enfim, durante o almoço, a conversa naturalmente girou em torno do Celso. Falamos de tanta coisa. Coisas alegres, outras nem tanto. Dona Inês, a certa altura, ficou com os olhos marejados, principalmente quando mostrou umas fotos mais atuais do Celso. Sabe, mais recentes. Até eu me emocionei. Até que à tarde, quando falei que precisava ir embora, ia chamar um carro de aplicativo, minha ex-sogra falou: imagine, vai chamar carro de aplicativo coisa nenhuma. Paulo, leva ela. Agradeci, falei que não precisava, mas ela insistiu. Aí, o Daniel se ofereceu para me levar no lugar do pai dele. Diz que ele ia sair para a rua mesmo, aproveitaria para me dar carona. Acabei aceitando. Fomos conversando o trajeto todo. Quer dizer, na verdade, ele nem me levou para casa assim, até porque alguns quarteirões adiante, a gente ali conversando, eu comentando, né, que ele tinha ficado muito diferente, nem parecia aquele menino que eu tinha conhecido, ele me fez aquele convite. Escuta, em vez de eu levar você para casa, o que você acha da gente ir ali no parque? Tem uma lanchonete bem bacana. Quer dizer, você até deve conhecer, né? Porque o Celso deve ter te levado no tempo em que vocês namoravam. De fato, como eles moravam perto do parque, eu e o Celso costumávamos ir direto àquela lanchonete. E olha, sem pensar muito, acabei aceitando o convite. Até porque era relativamente cedo. E ele falou que me deixaria em casa depois. Chegamos, sentamos num lugar assim, mais perto da parede, ficamos ali olhando o movimento. Vez ou outra, eu notava que ele trocava olhares com alguma menina numa mesa próxima. Verdade seja dita, ele tinha se tornado um rapaz bonito. Tanto que chamou a atenção de algumas garotas ali. Eu até comentei: é, Daniel, tá fazendo sucesso com as garotas, hein? Elas não param de olhar pra você? Ele ficou todo sem graça. Ficamos um pouco ali, ele me contou mais uma porção de coisas, até porque eu perguntei sobre ele, o que ele andava fazendo, onde estava trabalhando. Depois me levou pra casa. Quando chegamos, eu tinha deixado minha bolsa assim no banco de trás, e quando me virei para pegá-la, estiquei o braço, a gente ficou assim bem perto um do outro. E foi surpresa para mim. Mas olha, foi surpresa mesmo. Até porque foi uma coisa inimaginável. Ele se aproximou. E sabe, repito, eu não esperava. Aproveitando a proximidade, ele se aproximou de mim e aproveitou para me beijar. Eu fiquei de cara, juro. Sabe, uma coisa tão inimaginável, né? Levei até um susto. Só que não sei o que me deu, mas nem peguei a bolsa. Sei lá, correspondi ao beijo. E depois a gente ficou se olhando. Eu ainda meio zonza, sem entender. E ele aproveitou, sabe, a minha confusão para me beijar de novo. Dessa vez, no entanto, eu interrompi o beijo no meio. Não que não estivesse gostando, pelo contrário, mas me afastei, até porque fiquei meio desconcertada, né? Agradeci a carona, falei que ia entrar, me virei de novo para pegar a bolsa, e aí ele impediu o meu número de telefone para a gente conversar de vez em quando. E ainda meio sem saber o que fazer, acabei passando. Desci daquele carro completamente zonza, juro. Inimaginável é a palavra para nominar aquela cena que eu realmente não esperava. Naquele mesmo dia, ele já mandou uma mensagem. Não sei o que você está pensando de mim por causa do beijo, mas quero que você saiba que eu adorei. Sempre te achei linda, desde quando você ia lá em casa, quando namorava com meu irmão. Olha, eu cheguei a rir sozinha. Mas foi um riso que nem eu mesma entendi. Ri de nervoso, se bem que ao mesmo tempo, de prazer. Porque eu gostei do elogio. Respondi que também tinha gostado. E ele ficou feliz, deu para notar. Falou que ia me ligar de novo pra gente marcar um novo encontro. E eu falei que ia ficar esperando. Depois que eu deitei, eu fiquei ali pensando. E sei lá, me senti meio esquisita. Meio culpada até. Né? O Daniel era irmão dos céus. Será que ele aprovaria aqueles beijos que a gente trocou? Estivesse onde estivesse? Olha, eu pensei tanto nisso, no meu namoro com o Celso no passado, nos beijos que tinha trocado com o seu irmão, e no fim acabei tendo um sonho estranho. Até a dona Inês apareceu nesse sonho. Estávamos todos reunidos, o Celso ainda estava vivo, só que não tínhamos nada um com o outro. Meu namorado, na verdade, era o Daniel, pelo menos no sonho. Olha, eu despertei tão assustada. De qualquer modo, passamos a trocar mensagens, até que na quarta-feira combinamos um novo encontro. Foi num barzinho, e ele já chegou me abraçando e me beijando, e eu não ofereci resistência nenhuma. Cheguei até a lhe contar do sonho que eu havia tido, que no sonho ele era o meu namorado. E ele sorriu de novo, como se tivesse adorado. Pelas tantas eu perguntei: você já pensou o que a tua mãe ia pensar se visse a gente assim, se beijando? Será que ela não ia implicar? A mãe? Claro que não. Mãe é de boa. De mais a mais, você sabe, ela te adora. Adora porque eu era namorado do teu irmão, né? Só que vai saber qual seria a sua reação se visse nós dois juntos. Ele só pediu que eu esquecesse aquele assunto. Mas eu insisti. E o Celso? Eu não sei onde ele está, em que plano, mas será que ele está vendo a gente agora? E se estiver, o que será que ele está pensando? Aí ele me olhou assim, me pareceu até meio assustado com a minha pergunta, e só falou aquilo: nossa, Milena, você se preocupa com qualquer coisa, e coisas que, por favor, né? Tem nada a ver. Deixa minha irmã em paz e a minha mãe também. Falou aquilo e me deu outro beijo. Olha, apesar da minha preocupação, fui me deixando levar. Até porque ele era um cara tão envolvente. E naquela mesma semana, acabou rolando a nossa primeira vez. Nos encontramos no sábado, passamos a tarde toda juntos, depois fomos ao motel, onde aconteceu tudo o que acontece entre duas pessoas que sentem uma atração grande um pelo outro. Se bem que, juro, eu pensei que ele quisesse apenas isso, me levar para a cama, saber como era ficar comigo. E eu digo isso porque ele mesmo tinha dito que sempre me achou bonita desde quando eu frequentava sua casa, namorava o seu irmão. Ele era só um adolescente na época, 15, 16 anos, e quando está na cidade a gente sabe, né, que acaba tendo até fixações assim. Quem sabe ele quisesse apenas provar, saber como era. Depois, inclusive, talvez nem me procurasse mais. Eu, inclusive, me deixei levar pensando justamente nisso, até para não acabar me iludindo, né? Mas não. Ele continuou me procurando, mandando mensagens. Um dia eu perguntei a sua idade, até porque eu não tinha certeza. E quando ele falou que tinha 23, eu quis saber. Escuta, Daniel, não te incomoda o fato de eu ser mais velho? Você tem 23, eu já passei dos 30. Nossa, nem parece, viu? Você sabe que a ideia que eu te dava era 26, 27 anos no máximo? Agora, você quer saber? Negócio de idade não me incomoda nem um pouco. Para mim é só um detalhe. Mas por quê? Isso é problema para você? Te incomoda saber que eu sou mais jovem? Não, não é isso. Ou será que te assusta ter um namorado mais novo? Namorado? Mas como assim namorado? Ué, você não me contou do sonho que teve comigo? Que no sonho eu era teu namorado? Ah, mas isso foi no sonho, né? A gente nunca conversou sobre isso. Pois então vamos conversar agora. Olha aqui nos meus olhos e me responde. Olha aqui nos meus olhos. Para de fugir de mim. Só me diga o seguinte. Você quer ser minha namorada? Assim a gente já conta pra todo mundo lá em casa, né? Olha, apesar de estarmos nos dando bem, confesso que mais uma vez ele me pegou de surpresa. Perguntei se eu podia pensar, e aí vi que ele ficou assim meio decepcionado. Ficou me olhando com uma cara de quem estava esperando uma outra resposta. Aí eu expliquei das minhas preocupações, tinha medo da reação da família dele, principalmente da mãe, né? Pelo fato de já ter sido namorado do Celso, quem sabe ela não aprovasse, achasse até, sei lá, um desrespeito da minha parte com a memória dele. Eu tinha medo mesmo. E como respeitava todo mundo, principalmente a opinião da dona Inês, isso meio que me travou. Apesar de frustrado, ele falou que eu podia pensar numa boa e lhe dar a resposta depois. E ainda arrematou. Só não esqueça de uma coisa, viu? Tô apaixonado por você. Se você deixar, eu vou te fazer muito feliz. Olha, para mim aquilo parecia um conto de fadas. E tudo aconteceu tão rápido. E sabe, não era só o medo da reação da família dele. Tinha todo o contexto. O fato de eu ter sido namorado do Celso e ele já não estar mais aqui. Eu ainda não tinha processado direito aquela situação. E me sentia estranha. Toda vez que lembrava do meu ex-namorado, nas coisas que fazíamos juntos, e também ficava meio fora do ar toda vez que o Daniel me levava a lugares aos quais o Celso já tinha me levado. E tinha também o fato de eu não ter certeza do que estava sentindo. Claro que eu estava curtindo ficar com o Daniel. Era um cara bonito, um cara bacana, carinhoso. Parecia estar gostando de mim de verdade, mas do que eu sentia mesmo, eu não tinha certeza. Era atração, isso eu sabia, mas, além disso, sei lá, tinha medo de começar um relacionamento com ele e depois me dar conta de que tinha cometido um erro. Não queria magoá-lo. Por isso pedi aquele tempo. Só que quanto mais pensava, quanto mais refletia, me sentia mais perdida, sem saber que decisão tomar. Toda vez que a gente conversava, ele cobrava. E aí? Já tem uma resposta? Eu sempre pedia que ele fosse mais paciente, até que numa dessas vezes eu falei: Daniel, escuta, preste atenção no que eu vou falar. Puxa vida, tá tão bom assim. Você não acha? Do jeito que a gente tá? Pra que complicar? Vamos deixar como tá. Sem essa coisa aí de oficial, de virar namorado. A gente se vê quando der, né? Sem um ficar cobrando o outro. Percebi que ele não gostou. Você tá dizendo isso porque você não sente nada por mim, né? Eu sei, pode falar. Não é isso, Daniel. É que tá tão bom assim. Você não acha? Pra que complicar? E quem sabe até estragar. Tá certo. A gente deixa como tá, então. Só que eu tenho uma coisa pra te falar. O pessoal lá de casa já sabe que a gente tá junto. Eu contei pra eles. Contou, mas por que que você falou pra eles? E sem me dizer nada? O que que a tua mãe te disse? Quer saber mesmo? Claro que eu quero. Ela adorou. Disse até que ia ligar pra você, pra dizer que aprovava. Você tá vendo só? E você aí com medo, medo do quê? Sinceramente, quando ele falou aquilo, eu cheguei a não acreditar. Pelo menos assim, a princípio. Só que pelo jeito, pelo que ele falou e no decorrer da conversa, sabe, ele dizendo que a mãe dele queria conversar comigo e dizer que tinha aprovado, eu percebi que estava sendo boba mesmo. Aliás, eu acho que meu maior medo era da reação da mãe dele. Aquilo é que estava me bloqueando. Depois, inclusive, eu realmente falei com ela. E ela parecia estar feliz mesmo por estarmos juntos, eu e o Daniel. Fiquei tão feliz quando ela falou aquilo. Depois disso, sei lá o que aconteceu comigo, mas me senti tão leve. O medo foi embora. Sem tanta preocupação. E no fim, acabei aceitando o pedido de namoro. Ele fez questão de colocar um anel de compromisso no meu dedo. E depois, acredite quem quiser, me levou até o cemitério, até o túmulo onde o corpo do Celso estava sepultado, para contarmos juntos a ele que estávamos namorando e para pedir a sua bênção. Depois ele me contou que tinha sido um pedido da mãe. A mãe dos dois, né? Do meu ex-namorado e do meu agora namorado. E quer saber? Hoje eu percebo que aquele medo que eu tinha era bobo. Sabe, aquele medo de desafiar, de escandalizar, quem sabe até a mãe dele não gostar, era bobo. Não estamos cometendo nenhum pecado. E está todo mundo bem. O fato é que estamos juntos até agora. E eu não poderia estar mais feliz. Na verdade, estamos pensando até em casamento nessas alturas. Ele quer pedir minha mão em noivado aos meus pais. Primeiro, para fazer cada coisa a seu tempo. E depois a gente se casar. Imagine, eu noiva, quem sabe esposa do meu ex-cunhado. Quando que eu podia imaginar? Nunca. Aliás, quando que eu poderia imaginar que fosse reencontrar o amor e a felicidade justamente nos braços daquele menino, daquele adolescente, que hoje já está adulto, né? Homem feito, mas era a imagem que eu tinha dele na minha lembrança. Olha, às vezes eu chego à conclusão de que eu tenho muita sorte. Sou muito privilegiada pelo fato de estar a teu lado, Daniel. Você que, de meu cunhado, acabou se tornando o meu amor, o homem da minha vida.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Reconheço que errei feio com a minha mulher. Tive um caso com uma prima dela. Isso é que foi pior, né? Não bastasse o erro, tinha que ser ainda com alguém da família. Nem eu mesmo entendo como fui me deixar prender nessa teia. A Luciana era muito próxima da minha esposa, até porque eram primas. Conviveram juntas desde bem novinhas. Sempre foram muito amigas. O fato é que tudo começou depois que a gente se mudou ali para a rua da casa da tia da Fernanda. Morávamos de aluguel, mas o dono da casa não quis renovar o contrato, de modo que fomos obrigados a procurar um outro lugar, e quis o destino que fôssemos encontrar aquela casa justamente ali, na rua da casa da tia da Fernanda. Inclusive, foi sua prima quem deu a dica. Desde que nos mudamos, a Luciana se tornou presença constante ali em casa, pelo menos final de semana. E como não sou bobo, tenho uma certa experiência da vida, não demorei para perceber seus olhares e seu modo de agir quando estávamos próximos. Ela vivia me dando sinais de que tinha interesse em mim. Não sei como minha mulher não notava, porque tinha momentos em que a Luciana ficava olhando para mim, mas de um modo tão fixo, que me fazia ficar até meio sem jeito. Eu, no começo, me fiz de tonto. Conversava quando ela vinha me falar alguma coisa, assim, algum assunto mais delicado, só que chegou numa altura que aí não deu mais para fugir. Quer dizer, quando não quer, a gente tem, né? Mas a verdade é que a Luciana andava me provocando tanto que eu acabei querendo na marra. Até porque era uma garota bonita. Imagine a minha situação, a mulher ali dentro da minha casa, me dando mole, mesmo com a esposa perto. Chega uma hora que nem que a gente seja santo consegue se libertar. E meu limite chegou num dia em que ela apareceu de surpresa ali em casa num domingo. E justamente, acho até que ela sabia, quando eu estava sozinho. A Fernanda tinha ido almoçar na casa da mãe dela com a nossa filha. Quando escutei alguém batendo na porta e dei de cara com a Luciana ali na minha frente, eu senti o drama, principalmente quando falei que minha mulher não estava, que tinha ido almoçar na casa da minha sogra. E ela falou: é, eu sei, eu falei com ela agora há pouco. Você está muito ocupado? Ela já foi bater na minha porta com a clara intenção de conseguir alguma coisa comigo. Disso não tenho dúvida, já que sabia, ela mesma confessou, sabia que minha mulher não estava em casa. E quando eu perguntei se estava tudo bem, assim, cumprimentei, ela fez aquela observação assim, sabe, maliciosa: tá tudo bem, mas pode melhorar. Eu não soube nem o que dizer, porque ela entrou e ficou ali olhando para minha cara, com aquela expressão de quem também não sabia o que falar. Na verdade, ela não tinha ido à minha casa para falar. Eu sabia muito bem o que ela queria comigo, sabe? Ela queria era me bulinar, sabe? pelas tantas. Ficou até aquele constrangimento pairando no ar, né? Porque ninguém falava nada. A cara deu um sorrisinho assim e falou: pois então, nós duas aqui sozinhos, será que... Sabe quando a pessoa fica fazendo sinais com os olhos? Te induzindo para algum lado, para alguma atitude? Ela só estava esperando que eu desse a partida. Até que pelas tantas, não sei o que deu em mim. Quer dizer, não sei. Claro que eu sei, né? Foi tesão, foi desejo. Mesmo sabendo que podia me arrepender, também me aproximei, segurei assim na sua cintura, a puxei para junto de mim e a beijei na boca. Claro que eu queria o que ela também estava querendo. Tinha medo, mas o desejo que ela tinha despertado em mim foi o que me fez agir daquele modo. Não preciso nem dizer como foi que tudo aconteceu, né? Transamos ali mesmo na sala. E a partir desse dia, começamos o nosso caso. Ela chegou a dizer aquilo logo depois que a gente fez amor. Sabe que eu sonhava com esse momento desde que a Fernanda apareceu com você ali em casa pela primeira vez? Você lembra? Eu te vi e já me encantei. Mesmo sabendo que você era comprometido. Quanto tempo, né? Você pode não acreditar. Mas olha, posso ser sincero? Eu sou tarada por você. Confesso que nunca pensei no perigo. Só lá no começo. Porque depois daquela primeira vez, parece que o perigo evaporou. Também pudera, né? Eu só conseguia pensar em nós dois na cama. Até porque a gente também conversava direto. Sabíamos dos riscos e tínhamos aquela combinação: manter a discrição. Ninguém jamais poderia, e quando eu digo ninguém, ninguém mesmo, jamais poderia saber do que estava rolando entre a gente. Nos víamos uma ou duas vezes por semana, dependendo da situação. Quando eu estava sozinho em casa, por exemplo, mandava mensagem para ela e a chamava para a gente ficar junto. Reconheço que a certa altura, meio que afrouxei a vigilância, né? Convenhamos, se ela realmente fosse tão apaixonada por mim, do jeito que deu a entender, não ia se contentar apenas em ser a minha amante. Ia chegar uma hora que ela ia querer mais. Por mais que ela dissesse que não queria nunca me prejudicar, nem atrapalhar meu casamento, a gente sabe que isso a pessoa diz da boca para fora. E diz no começo. Mas depois, a situação muda de figura, né? Quando o nosso caso completou 5 meses, ela veio conversar comigo. E sem sequer me preparar, jogou a bomba. Mas assim, sabe? De sopetão. Olhou para mim. Oi. Olha, eu sei que você vai dizer que a culpa foi minha, que eu não me cuidei, mas enfim, eu tô grave. Você tá louca? Não, eu tô grávida. Juro que eu não sei como foi acontecer, mas aconteceu. E agora? Que a gente vai fazer? Que a gente vai fazer? Você que devia ter feito. Meu Deus do céu. Meu Deus, e agora o que eu faço? Eu te pergunto. Olha que momento, hein? Fiquei ali olhando para ela, feito um bobalhão. Em choque, né? Notícia me deixou tão desatinado que eu não tive como não me revoltar com ela. Você não tomava remédio para não engravidar, mulher? Você deve ter feito de propósito, né? Queria destruir minha vida, acabar com o meu casamento. É ou não é? Sei que fui grosseiro demais. Na verdade, fui um idiota, né? Até insensível por falar daquele jeito com ela. Mas na hora eu nem raciocinei, porque fiquei apavorado. Eu só conseguia pensar na Fernanda, no que ela ia fazer quando soubesse de tudo. Com certeza seria o meu fim. Mesmo assim, repito, sei que não devia ter tratado a Luciana daquele modo. Cheguei ao cúmulo de dizer que era para ela tirar a criança. Inclusive, cheguei a oferecer dinheiro para ela comprar o tal do remédio abortivo. Porque a Fernanda não podia saber, mas nunca, que eu tinha engravidado outra mulher. Era o meu fim, o fim do meu casamento, da minha família. A Luciana ficou arrasada. Chegou a soluçar ali na minha frente. E nem mesmo naquele momento eu mudei de atitude. E nos dias que se seguiram, eu fiquei insistindo que ela tirasse aquela criança, porque ela não podia ter aquele filho em casa. Naturalmente que até minha mulher notou que eu estava esquisito, preocupado. Só Deus sabe, né? Tanto que ela foi me enchendo de pergunta. Ficou desconfiada, né? Falei, o que está havendo com esse homem? Aí começou a me interrogar. Até que tempos depois, a própria Fernanda veio me contar. Sabe da última? Não. O que foi? A Lúcia foi internada. Internada? Ela tinha passado mal. E nesse momento eu imaginei o que devia ter acontecido. Ela devia ter seguido o meu conselho, ou por outra, a minha ordem, e tirado a criança. Aí devia ter tido alguma complicação e por isso foi internada às pressas. A Fernanda nunca soube da história toda, nem mesmo do aborto, porque a própria família da Luciana preferiu abafar o caso. E o detalhe, desde que a Luciana me contou da gravidez, eu me afastei dela. O susto foi tão grande que me serviu de sinal de alerta. Resolvi me afastar. Sabe, e naturalmente foi o fim do nosso caso. Depois que ela teve alta, ela me ligou. E chorando, me deu notícia. Tá satisfeito? Perdi a criança. Não era isso que você queria? Luciana, eu sei que não é uma coisa legal, mas foi melhor assim. Melhor para quem, Almir? E a gente? Como que a gente fica? Luciana, acho que você já entendeu que não dá, né? Foi loucura da nossa parte. Acabou. Eu não quero nenhum risco. Eu aprendi a lição. E você também devia ter aprendido. Só que ela não desistiu tão fácil, né? Mas eu realmente não queria mais colocar meu casamento em risco. Até porque amava minha mulher. Não sei até hoje como fui agir com tanta fraqueza, sabe? Me deixei levar. Não sei porquê. Me envolvi com a prima dela num momento assim de, sabe, falta de lucidez. Só isso para explicar. Até porque a Fernanda jamais me perdoaria se soubesse de tudo. Seria o fim. Depois disso, a Luciana meio que se afastou de mim. Pudera, né? Depois de tudo que eu disse. Nem na rua, passando na frente de casa, eu a via mais. Como também parou de mandar mensagens, como costumava fazer. Um dia eu perguntei para minha mulher: ô, Fernanda, e a tua prima? Que houve com ela? Não deu mais as caras? Olha, não sei, viu, Almir? Mas a tia falou que ela anda muito esquisita. Não sai de casa, vive enfurnada no quarto. Deve estar passando por algum problema, né? Talvez esteja até em depressão. Aliás, acho que eu vou lá na casa da tia amanhã. Não falei nada. mas naturalmente fiquei preocupado. Vai que a Luciana, num momento de revolta, falasse alguma coisa. Mulher rejeitada, sabe, pode se esperar tudo. Só que graças a Deus não rolou. Ela não falou nada, pelo menos a Fernanda. Foi lá conversar e quando voltou não me cobrou nada. Mas algum tempo passou e quando chegou a semana do meu aniversário, minha mulher resolveu fazer um bolinho ali para comemorar. Eu falei que não queria, mas enfim. De qualquer modo, eu estava completando 40 anos. Ela achou que era uma data que não podia passar batida, né? Organizou tudo. Chamou uns poucos amigos, uns parentes e no domingo nossa casa estava cheia de gente. E quer saber? Mesmo não quisesse lá no começo, estava divertido ali. Até que pelas tantas, a Luciana apareceu. Fazia tempo que eu não a via. Mais de 4 meses. E confesso que levei um susto quando a vi ali diante de mim. Só que a expressão dela estava tão abatida. Me deu os parabéns, me desejou felicidade. Trocamos um abraço, inclusive. Olha, cheguei a pensar que ela não estivesse mais magoada comigo. E quando fomos cortar o bolo, logo depois que o pessoal cantou o tradicional parabéns, alguns quiseram fazer discurso, inclusive a minha mulher. E quer saber, falaram coisas tão bonitas a meu respeito, até exageraram na dose, viu? Fiquei até emocionado. Só que quando fui cortar o bolo, estava com a faca na mão. A Luciana se manifestou. De repente, ela falou: espera, eu também queria dizer umas palavrinhas sobre você, Almir. Todo mundo olhou para mim e olhou para ela nessa hora. Sabe, não sei explicar, mas eu senti até um embrulho no estômago, uma sensação ruim, como se fosse um pressentimento. Aí quando ela começou a falar, chegou a me dar aquela tremedeira, parecia que meu coração tinha parado de funcionar. Almir, acho que não existe melhor momento para contar para todo mundo o que aconteceu entre nós. Você não acha? Acho que ninguém aqui presente deve imaginar que eu tive um filho seu. Olha, eu não sei como consegui abrir a minha boca. Luciana, o que você está fazendo? Deixa eu falar. Estou aguardando por um momento desses há muito tempo. Preciso colocar tudo para fora. Tudo que vocês disseram agora a respeito desse homem foram palavras muito bonitas, mas ele não é nada disso que vocês disseram. Você, Almir, acabou com a minha vida. Você sabia? Você me fez perder meu filho só para Fernanda não ficar sabendo que nós tivemos um caso. Conta para ela. Conta que você me mandou tirar o bebê. Me ofereceu até dinheiro para comprar o remédio. Bom, nessa hora, eu já estava todo encolhido, do tamanho de um grão de arroz. Minha mulher me fuzilando com o olhar. De repente, aproveitou aquela brecha e falou: isso é verdade, Almir? A própria Luciana respondeu por mim. Claro que é verdade. Eu quase morri. Cheguei a ser internada. Vocês não lembram? Só que eu não tirei o bebê como ele queria. Não tomei nenhum remédio para abortar. Só que, infelizmente, acabei perdendo meu bebê. Só que perdi de tanto estresse, de tanto nervoso, de tanto desgosto que eu passei depois que eu contei para ele que estava grávida. você virou as costas pra mim enquanto eu mais precisei, homem. Me usou e me jogou fora. Foi você que me fez perder o meu filho. E eu nunca vou te perdoar por isso. Todo mundo olhando para mim, em silêncio, com as caras mais espantadas do mundo. Até Fernanda, que eu pensei que fosse voar no meu pescoço, ficar histérica, ficou só me olhando, aparvalhada. Diante do silêncio de todo mundo, a Luciana ainda acrescentou: bom, era isso que eu queria falar. Podem voltar à festinha de vocês. Aí me encarou, bateu palmas assim, de maneira irônica, e arrematou: parabéns para você, Almir. Seja feliz. Depois foi embora, me deixando ali no meio daquela fogueira. E o idiota aqui ainda tentou se justificar. Fernanda, não é nada disso. Isso é mentira. Não sei de onde que essa louca tirou essa história. Nem mesmo nesse momento minha mulher falou nada. Ela parecia em choque, anestesiada, incapaz de articular uma palavra. Claro que a festa terminou ali, né? O bolo não chegou a ser cortado. Não tinha mais clima. Depois que caiu sua ficha, a Fernanda caiu no choro e me falou um monte. Se revoltou. Os convidados foram saindo um a um. Para se ter uma ideia da revolta dessa mulher, ela chegou a virar a mesa onde estavam o bolo, os salgadinhos, refrigerante, tudo. Tudo se espatifou no chão. Ficaram ali apenas a minha sogra, minha cunhada, todo mundo me criticando, né? O resto saiu em demandada. Foi desfecho de tudo. Em vez de comemorar o meu aniversário, tive de amargar o quê? O fim do meu casamento. Porque acabou. Sabe, não teve nem chance. E o pior é que não posso condená-la por isso, né? Eu mereci. Até hoje não sei o que que a Luciana fez comigo para me deixar levar daquele jeito, viu? Porque, olha, ela teve razão em tudo que ela falou, mas ela também teve culpa. Me induziu aquilo. Como também não sei se a Luciana fez o que fez por vingança ou se foi porque ainda estava meio ruim da cabeça, né? Por conta de tudo que tinha acontecido. Depressivo. Mesmo porque ela não quis mais falar comigo. Se recusou a me receber quando eu estive lá na sua casa, sabe, para cobrar uma explicação, perguntar por que ela tinha feito aquilo. Apesar de ter merecido, o que ela fez, vamos convir, também foi cruel, né? Não foi uma coisa bacana. Devia ter, pelo menos, conversado comigo em particular. Não sei por que ela fez aquilo, não entendi. Talvez tenha sido por vingança mesmo, né? A única coisa que eu sei é que minha vida desmoronou depois disso. E veja, não estou me colocando na posição de vítima, de coitadinho, até porque, já falei, eu mereci. Agi errado quando me envolvi com ela. Desde o começo estava errado. Quando traí minha esposa, e fui mais cafajeste ainda, reconheço, quando tratei a Luciana daquele modo, quando ela veio me contar da gravidez. Ela falou que não tinha tirado a criança como eu queria, até porque não tinha tomado nenhum remédio abortivo. Sofreu aborto espontâneo de tanta tristeza, de tanto nervoso que passou, desgosto pela minha reação. Quer saber? Eu aprendi a lição, viu? A duras penas, mas aprendi. E que fique também a lição a quem estiver ouvindo esse meu desabafo e estiver numa situação semelhante. Errei, mas pelo menos estou pagando, e caro. Reconheço meus erros, meus pecados. E se fui homem para reconhecer o meu erro, para enganar, para trair, sinto que agora vou ter que ser homem também para assumir, como já assumi diante de todo mundo, né? E principalmente suportar as consequências. Porque olha, não estou aqui me fazendo de coitado, repito. Sei que tudo que aconteceu foi por minha causa mesmo, pela minha fraqueza, sabe? Por eu ser um cara, como muitos homens são, né? Um cara, sabe, muito emocionado quando se trata de prazer com mulher, né? Eu fui um idiota, mas tô pagando. Não quero que ninguém, sabe, venha me xingar, já fui xingado o suficiente. E repito, fui xingado com justiça. Agora, chega. Chegou, porque cometi o pecado, paguei, continuo pagando, vou continuar pagando, talvez até pro resto da minha vida, e tô suportando as consequências de tudo que fiz. Por isso gostaria de pedir, parentes, amigos, pelo amor de Deus, tô tendo meu castigo. Por favor, parem de comentar, parem de me criticar pelas costas. Se eu tiver que pedir alguma coisa para vocês, eu vou pedir só isso. Parem de tratar da minha vida. Pelo amor de Deus, esqueçam de mim.
Take me back to the start.